Vamos. Senhores deputados, vamos então retomar a nossa ordem de trabalhos. O segundo ponto, apreciação e deliberação sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para audições no âmbito da discussão na especialidade do Projeto de Lei nº 155-13 e do Projeto de Lei nº 310-13 e do Projeto de Lei nº 325-13. O Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentou, enviou-nos há dias um requerimento que pretende a audição de um conjunto de entidades a propósito precisamente deste trabalho na especialidade. Eu perguntava se o Sr. Deputado Alva Castelo Branco quer fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que ele só por si se entende, mas tem a ver com o facto de quando fizemos as audições no grupo de trabalho anteriormente, o que estava em causa relativamente às alterações da NRAU era apenas o prazo de período transitório que estava em causa para ser alterado. Posteriormente a isso, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, apresentaram uma série de propostas de alteração que essencialmente altera o processo de despejo, nomeadamente com consequências contra o Balcão Nacional de Arrendamento. Isto foi posterior às audições todas que nós fizemos e, portanto, o CDS entende que deveriam ser ouvidas estas entidades agora relativamente em concreto às propostas novas de alteração que existem da autoria do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sugeria que a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho pudesse fazer o ponto da situação relativamente a esta questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, efetivamente, está correta a explicação que o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco deu. É um facto que, na apreciação do Projeto de Lei 310-13, que é do originário do Partido Comunista Português e que já foi aprovado na Generalidade, nós estamos em plena discussão na especialidade. E o que se passou foi que, no período que foi aberto para os vários partidos apresentarem propostas de alteração, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda como o próprio Partido Socialista apresentaram algumas propostas de alteração na especialidade. Eu queria chamar a vossa atenção que nós não estamos a discutir na especialidade o 155-13, o 310-13 e o 325-13. O 325-13 ainda nem sequer foi apreciado na generalidade. Os que foram aprovados na generalidade foram os dois primeiros, o 155-13 e o 310-13. O que nós combinámos no grupo de trabalho e com a concordância de todos foi que iríamos separar a matéria relacionada com contratos de arrendamento habitacionais que constava do 155, que é o regime das lojas históricas, que íamos separar isso e incluir isso na apreciação do 310. E, portanto, basicamente estamos a discutir dois diplomas, o 155 e o 310. Quanto ao 155, já fechámos a apreciação na especialidade. Poderá haver agora pequenos acertos, estamos em condições de fazer a votação indiciária, mas gostaríamos de fazer a votação indiciária dos dois diplomas ao mesmo tempo, uma vez que a matéria está muito conexa. Ambos se referem ao know-how e ambos se referem ao regime de obras e empresas arrendadas e, portanto, valia a pena a Assembleia mexer nisto, mexer ao mesmo tempo. Portanto, o 155 está fechado. O 310, não há dúvida nenhuma que foram apresentadas propostas que abrangem artigos que não estavam inicialmente no projeto 310, estavam noutros projetos de lei que o Partido Comunista apresentou e que estão pendentes aqui na Comissão, mas que ainda não tiveram apreciação na Generalidade. E, portanto, o que é que eu propunha? Propunha aqui uma solução que seria a seguinte. Eu entendo que nós devemos sempre ouvir as entidades todas que é necessário ouvir e que não devemos impedir isso, porque isso é útil para o processo legislativo. Por outro lado, temos alguma urgência em fechar esta matéria, porque o prazo de transição, que é o objeto principal do projeto 310, o prazo de transição para o know-how dos contratos antigos acaba este ano, e convém que o senhor e os inquilinos tenham conhecimento a tempo do que é que vai acontecer. Pelo que eu fazia a seguinte contraproposta, não sei se o senhor CDS estará de acordo ou não, eu faria a seguinte contraproposta. Quanto ao senhor secretário de Estado do Assunto e do Ambiente, eu já vou falar disso mais adiante, mas quanto à Assessora Nacional de Municípios, à Direção da Administração da Justiça, ao Conselho Superior da Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público, eu proporia que os ouvíssemos por escrito. À Associação Nacional de Municípios, porque a maior parte das vezes eles não se dirigem cá, gostam, preferem pronunciar-se por escrito, têm essa prerrogativa sempre, já foram ouvidos sobre os projetos iniciais e, portanto, seguramente se pronunciariam também. Quanto à Direção da Administração da Justiça, Direção-Geral da Administração da Justiça, Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, são entidades que não estão no âmbito da nossa Comissão. E, portanto, uma questão de boas maneiras, acho que lhes devíamos oficiar e pedir se querem pronunciar, mas tenho alguma dificuldade em chamá-los aqui, são entidades públicas que não estão no âmbito da nossa Comissão. E, portanto, por essa razão, acho que deviam ser ouvidos por escrito. Quanto às ordens dos advogados, ordens notários e ordens solicitadores, tenho maior interesse em ouvi-los, acho que já os devíamos ter ouvido, por acaso nenhum partido propôs isto na primeira fase, tenha maior interesse. Aliás, já falei com o Presidente ou o Bastonário da Ordem dos Solicitadores, está perfeitamente disponível. Portanto, acho que estas três audições, sem qualquer dificuldade. Finalmente, quanto ao Sr. Secretário-Estado Adjunto e do Ambiente, penso que poderíamos fazer um ofício prescrito, porque desde já vos posso dizer o que está no programa de Governo nesta matéria, que foi aprovado pela Assembleia da República através das grandes opções do plano para o mandato e para este ano, relativamente ao arrendamento urbano, são duas coisas, que é rever o regime do arrendamento urbano, adequando o valor das rendas ao estado de conservação dos edifícios e garantir a prorrogação do período de atualização das rendas, em especial dos reformados, aposentados e maiores de 65 anos, que é o que estamos a fazer. Ou seja, o Governo, em relação ao seu primeiro compromisso, ainda não teve iniciativa nenhuma, que é a proposta de lei que tem que fazer, ou então o grupo parlamentar decide fazer um projeto de lei para cumprir este compromisso de adequar o valor das rendas ao estado de conservação dos edifícios. Em relação ao segundo compromisso, é o que nós estamos a fazer agora. Bom, acontece que o regime do arrendamento urbano é uma matéria da competência reservada da Assembleia da República. A informação que eu tenho do lado do Governo, mas evidentemente podem querer ouvir o próprio Secretário de Estado, é que entendo que esta matéria deve ser iniciativa dos grupos parlamentares, porque é competência reservada da Assembleia. E, portanto, não há intenção do Governo de apresentar um projeto ou uma proposta de lei nesta matéria, porque é competência nossa. Há a intenção nossa de dar cumprimento, é a competência da Assembleia da República, há a intenção, naturalmente, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de dar cumprimento ao que está aqui, ou seja, para ir direito ao assunto. Estamos a mexer agora no arrendamento urbano, mas vamos ter que mexer outra vez, ainda nesta legislatura, se é que quisermos cumprir o nosso programa de Governo. Portanto, do lado do Partido Socialista, há um compromisso de voltar a esta matéria. Pelo que parece-nos que chamar cá o Secretário de Estado para dizer isto não adianta muito, porque ele vai-nos repetir o que está no programa de Governo e a gente já sabe. Mas se entenderem que ele deve vir, não nos opomos, mas achamos que não é o Governo que tem que tomar a iniciativa aqui, é o Parlamento. Portanto, o que eu contrapropunha era ouvir por escrito, e voltando ao princípio, ouvir por escrito o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, se ele se quisesse pronunciar, e as outras entidades propostas aqui, nomeadamente a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Direção-Geral da Administração de Justiça, o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público. Dar-lhes um determinado prazo para se pronunciarem. Ouvi por escrito sobre que assunto, sobre as propostas de alteração na especialidade apresentadas ao Projeto de Lei 310. É nisso que estamos agora focados. Não vamos ouvir outra vez sobre o 155, que já fechámos a apreciação. Portanto, é só sobre estas propostas de alteração na especialidade em concreto. Quanto às ordens dos advogados, notários e solicitadores, acho que, se a 11ª Comissão achar bem, podemos desde já promover as audições. Acho que é do nosso interesse, é do interesse do Grupo de Trabalho e acho que o Grupo de Trabalho tem condições de garantir promover estas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos seus deputados pretendem pronunciar. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, concordando em parte com o que a Sra. Deputada Helena Roseta aqui nos transmitiu e não concordando com outras, gostava de explicar o porquê de uma coisa e de outra. Primeiro, para dizer que estas entidades foram ouvidas nesta comissão quando da elaboração da atual lei, de nova lei de arrendamento. Mas foi nesta também.
Quem? A comissão não tinha. Comissão? Não tinha. No passado não tinha. Desculpem, a 11ª Comissão só tem esta competência por proposta minha. Não tinha. As questões da habitação andaram na 1ª Comissão, andaram na 6ª Comissão, andaram noutras comissões. Nesta comissão foi agora deste mandato. Bom. Eu sei porque fui o que fiz a proposta.
Não estava cá na anterior legislatura, estive noutras, mas não estava na anterior. Eu estive noutras, eu estive na 8ª, na 9ª, na 10ª e tinha. Bom, mas não estive realmente na anterior e, portanto, não posso que falar sobre isso. Mas, para dizer que, independentemente disso, poderíamos sempre chamar todas estas entidades, independentemente da competência ou não, mas, efetivamente, relativamente à Associação Nacional de Municípios, ao Conselho Superior de Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público, concordo com o Sr. Deputado e, portanto, o CDS nada tem a opor à alteração ao seu requerimento se forem ouvidos por escrito. Quanto à Direção-Geral de Administração de Justiça, tenho mais dúvidas, porque é a entidade que superintende ao Balcão Nacional de Arrendamento, que é exatamente o que aqui está em causa, e portanto eu achava que neste caso seria útil ouvi-los. Diga, deputado.
Para informar que o Sr. Presidente da Comissão já oficiou à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, conforme nós pedimos, para o Ministério da Justiça nos mandar toda a informação que tenha sobre o Balcão Nacional de Arrendamento. Já foi pedido por escrito.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu percebo isso, mas se fosse tudo assim, nós aqui nunca fazíamos reuniões, era tudo por escrito e resolvíamos os problemas da Assembleia da República por escrito com todas as entidades e, portanto, o CDS tem interesse, efetivamente, em ouvir a Direção-Geral da Administração da Justiça. E relativamente ao seu Estado de Estado, adjunto e do Ambiente, nós também gostaríamos de saber qual é a opinião dele, porque, efetivamente, nós quando fazemos este requerimento é sobre propostas que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, propostas de alteração, aqui apresentam, que não estão no programa de governo. Que não estão no programa de governo. E, embora a competência seja nossa, por isso é que está a Assembleia, por isso é que é útil ouvir o seu Secretário de Estado e por isso é que nós gostaríamos de ouvir o seu Secretário de Estado. Obrigado por me ter dito isso, porque é exatamente aí que eu queria chegar. E por isso nós teríamos na mesma interesse em ouvir o seu Secretário de Estado. Portanto, concordando com a parte em que a Sra. Deputada Helena Roseta nos diz em que poderia ser prescrito à Associação Nacional dos Municípios Portugueses, o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público, quanto ao seu Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente e à Direção-Geral da Administração da Justiça, nós gostaríamos de manter o nosso requerimento, assim como a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Militares e a Ordem dos Solicitadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre esta matéria, não havendo mais intervenções. Eu parece-me que... peço desculpa. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, muito rápido para dizer duas ou três notas. Uma primeira para fazer uma referência e manifestar o nosso acordo a um conjunto de propostas que foram aqui, que eu creio que são de bom senso e que foram aqui sugeridas pela Sra. Deputada Helena Roseta relativamente a este requerimento em concreto. Uma segunda nota, e estou a ser bastante telegráfica, uma segunda nota para dizer que nós percebemos bem os objetivos por parte do CDS, também conhecemos e todos conhecemos as responsabilidades concretas até de membros do CDS na atual lei que está em vigor sobre o arrendamento urbano, mas dizer que da nossa parte não vemos inconveniente nem nos iremos opor à realização das audições. E uma terceira nota para dizer o seguinte, Sr. Presidente, perante a Sra. Deputada Helena Roseta também já fez essa referência, que o período transitório está a terminar. E há muitas pessoas que estão, de facto, a ficar bastante preocupadas, há quem esteja já mesmo a receber as cartas por parte dos seus senhorios relativamente já colocando a transição para o Norrão. Eu creio que esta é uma responsabilidade que a Assembleia da República aqui tem e perante a metodologia, o calendário que já foi e que o Grupo de Trabalho já iniciou e que está já em amplo andamento, ou seja, já tivemos um período de audições, um período de apresentação de propostas, já iniciamos inclusivamente a apreciação dessas propostas. O que eu queria aqui sugerir e colocar é que as audições a serem aprovadas e as que forem aprovadas, que não coloquem em causa o andamento dos trabalhos e a metodologia que já está colocada. Eu creio que isto é um aspecto fundamental para o bom andamento dos trabalhos, que vai exigir mais por parte do Grupo de Trabalho e por parte da Comissão, mas eu creio que não podemos colocar em causa é a metodologia que está já proposta e que está em andamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, é evidente que a posição assumida pela deputada Helena Roseta, em nome do Grupo de Trabalho, é a posição do Partido Socialista globalmente. Há uma questão aqui, o PS não levanta nenhum problema em que da proposta do CDS sobre a audição do Ministério da Justiça, agora, da Direção-Geral, agora, quanto ao Governo, ou seja, Estado, é evidente que o PS levanta objeções. Em primeiro lugar, esta é uma matéria de exclusiva competência da Assembleia da República. E eu acho que chamarmos um membro do Governo, quando está num processo de apreciação na especialidade de um projeto de lei, abrimos um precedente para a governamentalização da Assembleia da República. Eu percebo que o Governo até é do PS, e se calhar até havia vantagens nisso, só que eu acho que, quando há matérias que estão aqui em discussão, são dois órgãos completamente distintos, eu não aceito muito bem que se governamentalize o Parlamento. E eu acho que chamar um Secretário de Estado para um Ministro, quando um processo está em curso, eu julgo que é governamentalizarmos a Assembleia da República, governamentalizarmos esta Comissão e, portanto, eu, o PS não concorda com a posição. Tudo o resto estamos de acordo, exceto o Estado de Estado, sem nenhum problema, é uma questão de princípio. Só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Não havendo mais intervenções... Afinal, há mais intervenções. Sr. Deputado Emílio Santos.
Sr. Presidente, com o devido respeito, já tinha pedido há algum tempo. Mas serei também telegráfica. O Grupo Parlamentar do PSD não vê qualquer inconveniente à audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente. Tudo o resto, e até corroborando um pouco com a senhora deputada Helena Roseta, parece-nos razoável ouvir as três últimas entidades propostas pelo Grupo Parlamentar do CDS, que é precisamente a Ordem dos Advogados, dos Notários e dos Solicitadores, e atendendo a que, de facto, a matéria que está em cima da mesa e em discussão se prende exatamente com a extinção do Balcão Nacional de Arrendamento, se ouça também a Direção-Geral da Administração de Justiça. Tudo o resto poderá ser, no nosso entender, poderá ser por escrito. Sendo esta a proposta que está em cima da mesa, nós votamos favoravelmente a 5 audições. Secretário de Estado do Adjunto e do Ambiente, a Direção-Geral da Administração da Justiça e as últimas audições às ordens dos advogados, notários e solicitadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Jorge Costa tinha pedido a palavra, não? Não. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Serei muito rápido para não perdermos muito tempo com esta questão. É só para dizer o seguinte. Primeiro, para deixar aqui claro uma questão, eu acho que na primeira intervenção tinha dita, nós quanto à prorrogação do período transitório, já ouvimos toda a gente que tínhamos a ouvir, portanto nós estamos em condições de votar quando for necessário, isso nunca esteve em causa, e este requerimento não tem a ver com essa matéria, tem a ver com as outras alterações que foram propostas e, portanto, gostava que isto ficasse claro. Eu sou deputada, deputada Paula Santos, deixe-me que lhe diga uma coisa. Nós estamos em condições de votar quando for necessário isso, mas estava tão preocupada, devia ter metido as propostas de alteração anteriormente e já não tínhamos tido este atraso. Eu sei, mas estou a dizer, eu estava preocupada com as pessoas que estão à espera, poderia ter sido mais célere e nós já não estávamos com esta questão aqui, nem sequer estávamos com este requerimento e, portanto, só para lhe lembrar isso. Depois, quanto à audição do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, eu percebo que o Sr. Deputado Renato Sampaio diz e percebo esta questão da governamentalização e concordo, mas deixe-me dizer, quem está aqui a falar do programa de governo não sou eu. É o Partido Socialista que está preocupado em fazer cumprir o programa de governo. O programa de governo não é o programa da Assembleia.
Mas foi aprovado em lei, Sr. Deputado.
Foi, mas são coisas distintas. São coisas distintas. Não é de PS, é de governo e o governo é apoiado por mais partidos. Portanto, não fui eu que falei aqui no programa de governo. Não fui eu. E, portanto, a justificação que o PS tem dado sempre a toda esta questão e à urgência é porque está no programa de governo. Portanto, o governo é interessado nestas matérias e terá que ter opinião, porque acho bem que os governos tenham opinião. E nós estamos interessados, sinceramente, em saber qual é a opinião do Secretário de Estado sobre esta matéria e o que é que ele pensa sobre esta matéria, embora a competência seja nossa. Mas não vamos cá chamar para ele decidir nada. Vamos ouvi-lo e acho bom que a Assembleia da República possa ouvir os seus governantes para saber o que é que eles pensam sobre cada matéria e aquilo que eles entendem. E, portanto, nós gostaríamos e mantemos o requerimento relativamente à audição do Sr. Deputado de Estado, se entenderem votar separado, com certeza, Sr. Presidente.
É isso. Muito obrigado, Sr. Deputado Castelo Branco. Sr. Deputada Helena Roseta.
Só muito rapidamente, Sr. Presidente. Relativamente ao programa de governo, eu usei indevidamente a expressão programa de governo, mas acho que referi grandes opções. O que estamos a falar são de leis aprovadas pela Assembleia da República, não é de um programa de governo eleitoral ou não eleitoral. A Lei 7B/2016, que aprovou as grandes opções para o triênio, para a legislatura, e a Lei 41/2016, que aprovou as opções para 2017. Portanto, falei de leis em concreto. Relativamente à questão concreta das audições, dizer o seguinte, nós estamos em condições de avançar desde já na apreciação da especialidade e encaixar as audições que forem aqui aprovadas no nosso calendário, sem prejudicar o calendário que temos previsto. Portanto, eu hoje à tarde, na reunião do Grupo de Trabalho, já irei propor uma metodologia nesse sentido. Começámos primeiro pela parte que já estamos em condições de ver e deixámos o resto para mais logo. Relativamente à questão do Sr. Secretário Adjunto e do Ambiente, tendo em conta a posição que foi expressa pelo representante coordenador do Partido Socialista, eu, como coordenador do Grupo de Trabalho, vou-me abster, apenas para que não se diga que eu estou a tentar torcer para um lado ou para o outro. Entendam os senhores deputados o que entenderem, eu cumprirei aquilo que a Comissão decidir.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, nós, de acordo inclusive com a solicitação do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, o que faremos é uma votação ponto a ponto, sendo certo que há consenso relativamente à audição por escrito da Associação Nacional de Municípios e dos Conselhos Superiores de Magistratura e do Ministério Público. Em relação a isso, acho que não há dificuldade, portanto, escusamos de votar. Há também consenso relativamente à audição que eu presumo que seja conjunta das ordens dos advogados, notários e solicitadores. E,
não portanto, é necessário ser conjunta, pode ser cada um de sua vez. É igual. É igual para nós. É igual para nós.
Talvez no mesmo dia, pelo menos. Portanto, de modo a que se agilize. E, portanto, o que nós temos aqui é dois pontos que talvez seja necessário votar. Um é em relação à audição da Direção-Geral da Administração de Justiça e outro é em relação ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente. E, portanto, passaríamos à votação em separado destas duas questões. Em relação à Direção-Geral da Administração, deve ser ouvida também. É? Muito bem. Então, é só em relação ao Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente. Senhores deputados que votam contra a audição do Sr. Secretário de Estado, levantam o braço, por favor. Podem baixar. Senhores deputados que votam a favor, podem baixar. Senhores deputados que se abstêm, façam as contas. Vem cá, exatamente. Portanto, é aprovada a vinda do Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Muito bem. Então, não havendo mais nenhuma questão sobre esta matéria, dou a reunião concluída. Muito obrigado, Srs. Deputados.